preservação. Invista na saúde e no futuro do seu filho. Cirurgia dentista Liane Xavier Ávila, no edifício Lagoa Office. Fone 999-440470.
Temática do dia.
Onze horas com 11 minutos, temperatura em 21 graus em Lagoa Vermelha, nessa manhã bonita de quinta-feira. Hoje tem chegado o Papai Noel. Quem passar aqui pela rua 14 de julho e der uma olhadinha para a Praça Frei Mateus, já vai perceber que a mobilização está bem grande, porque hoje tem toda essa programação de chegada do Papai Noel, tem show com a banda Rainha Musical, aquela expectativa grande de uma festa de final de ano, pois bem, é hoje, a partir das 7 da noite, está todo mundo convidado. Muito bem, o assunto que nós vamos tratar agora é um assunto muito importante, é uma novidade, eu diria, porque foi anunciado recentemente e agora já está muito próximo de nós. Gestantes de Lagoa Vermelha já podem receber a vacina que protege bebês contra a bronquiolite. Lagoa Vermelha recebeu nesta semana a primeira remessa fracionada de vacinas de proteção à bronquiolite, enviado pelo Ministério da Saúde ao Rio Grande do Sul. O município recebeu em torno de, no máximo, 90, acho que não deu isso, mas os nossos convidados já vão nos contar como é que está funcionando esse processo. A vacina da bronquiolite é feita em gestantes e aí vai proteger o bebezinho. Mas quem sabe muito mais para falar sobre esse assunto são os nossos convidados de hoje. Quero cumprimentar a responsável pela sala de vacina central aqui do município de Lagoa Vermelha, a Malvina Lima, que está conosco por aqui. Seja bem-vinda, Malvina. Bom dia.
Bom dia, Rudimar, tudo bem?
Tudo certo.
Bom dia, Leandro, meu colega, e bom dia aos ouvintes da rádio.
Quero cumprimentar o enfermeiro da Secretaria de Saúde, o Leandro Mistura, que está conosco também hoje, Leandro. Bem-vindo mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Rudi, bom dia, ouvintes. Mais uma vez a gente está aqui para esclarecer algumas coisas.
E o assunto é bom, né, Leandro?
É bom, bom, é ótimo.
É ótimo, com certeza. Malvina, como é que está funcionando esse processo, até porque a vacina da bronquiolite, ela não existia na saúde, no SUS, ela não vinha gratuitamente, inclusive uma vacina cara, e agora está disponível. Nos conte sobre essa novidade aí, Malvina.
Então, Rudimar, nós tivemos no início desse ano de 2025, o Ministério da Saúde fez a inclusão dentro da caderneta da gestante para vacina do vírus sincicial respiratório, que é a Abrisvo. Então, as gestantes, na verdade, estavam já desde fevereiro nessa expectativa. Todo mês, toda a gestante estava buscando no SUS essa informação e buscando a vacina. Então, ela demorou, porque ela passa pelo aquele processo da Conitec, nota técnica e tudo mais. O município, agora no início de dezembro, nós estamos recebendo, como você informou, em doses fracionadas, remessas fracionadas, não está vindo assim para contemplar o número de gestantes que o município tem, mas com o andar da carroça as vacinas vão estar chegando e nós vamos estar vacinando essa gestante sim, para proteger o bebê.
A gestante que recebe a vacina tem um prazo, um período gestacional, não é já desde o início, né, Malvina?
Isso, então, assim, até para conseguir passar essa proteção, para passar os anticorpos via placenta para o bebê, ela tem uma idade gestacional que tem que ser respeitada. O Ministério da Saúde preconiza a partir das 28 semanas de gestação. E o que nós estamos orientando e seguindo a nível de secretaria? Toda gestante, ela passa pelo processo do pré-natal. Ela tem o acompanhamento com o seu ginecologista. Então, a gente pede assim, ó, para que ela tenha essa conversa na consulta e siga a orientação do seu ginecologista para procurar a sala de vacinas e receber a dose da vacina.
Dá para se ter uma ideia, um controle, Malvina, de quantas gestantes nessa idade gestacional temos em Lagoa Vermelha que podem receber a vacina, Leandro?
Então, Rudi, a gente fez um levantamento, as unidades passaram a partir das 28 semanas, cada unidade passou mais ou menos quantos teriam. Uhum. Nós calculamos ali do SUS, né? A gente fala, quando a gente está falando,
sim,
a gente está falando
do SUS,
porque a gente não tem como saber as particulares. Dava em torno de 42, 44 gestantes que estão nesse período aqui, então, a partir de 28 semanas. Cada unidade passou a quantidade e cada unidade recebeu a quantidade que foi solicitada. Então, as vacinas não necessariamente têm que ser lá na central, lá no postal.
Pode ser na unidade básica de saúde
do bairro. Então, cada enfermeiro, é isso, cada enfermeiro calculou lá, viu quantas gestantes tinha. Umas tinha 4, ou tinha 8, ou tinha 9. Então, foi disponibilizada essas vacinas para eles. A gente dividiu, né? Então, cada unidade tem a sua vacina.
Quantas vacinas foram destinadas para a Lagoa Vermelha nesse primeiro momento, Leandro?
83 vacinas.
83 vacinas. Então, dentro dessa idade gestacional das mulheres que são acompanhadas pelo SUS, vai dar para vacinar todo mundo, né?
Isso. Então, Ruth, assim, ó, que nem o Leandro está colocando, o que nós temos de número de gestantes dentro do município é o que nós trabalhamos dentro da rede básica pelo trabalho do Ministério da Saúde. Então, seriam 345 gestantes que nós teríamos que vacinar pelo CIAB, que vão ter direito a essa vacina durante a gestação,
sim,
quando chegar na idade gestacional indicada. E só que nós temos uma procura bem grande das gestantes que fazem acompanhamento particular ou por planos de saúde. E a vacina, tanto o SUS quanto gestantes que fazem acompanhamento particular, têm direito na vacina via SUS. Uhum.
Qualquer gestante tem direito a essa vacina.
Exatamente. Isso. Estando na idade gestacional, sim, indicada, tem direito à vacina. Então, daqui a pouco, se torna um número pequeno pelo número que nós temos de gestantes na rede privada. Mas acredito, assim, que a procura não está imensa. Sempre peço, assim, que as gestantes derem uma ligadinha, conversem com o seu obstetra também antes de procurar a sala de vacinas. Mas nós vamos ter dose para disponibilizar para esse público que tem direito à vacinação.
É uma vacina que custa caro. Ela era só particular até então e é uma vacina que não é barata, né, Malvina?
Isso. Então, por isso que eu te digo assim, ó, desde o momento que foi divulgado lá em fevereiro que nós teríamos a Abrisvo no Sistema Único de Saúde, as gestantes começaram a chegar até nós pela procura da vacina. E ali foi onde nós descobrimos o custo que ela teria na rede particular. Ela é uma vacina que custa mais de R$1.500 hoje.
Uhum.
Então, é um avanço, assim, é uma proteção, é assim, como é que eu posso dizer? Que o SUS está de parabéns em conseguir disponibilizar essa vacina para as nossas gestantes.
Com certeza. A gestante que vai buscar essa vacina, ela precisa levar um encaminhamento do médico ou não é necessário? É só a conversa com o médico mesmo, antes?
É, não precisa nada de receita médica. A gente só pede para que tenha essa conversa, para ela se sentir segura quanto ao que vai receber da vacina. O que a gente pede, assim, ó, é que tenha a caderneta de gestante em mãos.
Uhum.
Uma para nós nos certificar da idade gestacional dessa mulher e outra para nós fazermos o registro da vacina aplicada no próprio cartão da gestante.
Sim. O único critério que tem que se observar, Leandro, é a idade gestacional. Quem chegar dentro da idade gestacional apta a fazer a vacina, vai fazer a vacina por ordem de chegada, podemos assim dizer, Leandro?
Isso. O que a gente vai observar muito é isso, né? A partir de 28 semanas, independente da idade, se é uma gestante adolescente, se é uma gestante acima de 30 anos, o importante é a partir de 28 semanas até 36, 38 semanas, não tem problema, pode fazer a vacina.
Todas as salas...
Dose única.
Isso, dose única, é isso que eu ia perguntar. Em todas as salas de vacinas dos ESFs tem essa... Foi distribuída, não precisa deslocar todo a um ponto só.
Não, todas elas têm. A não ser que, digamos, a unidade está com... vai estar fechado no momento,
sim,
ali, a gente vai disponibilizar em outro posto, mas todas elas têm.
Tem. Malvina, você que trabalha diretamente na sala de vacinas, era grande a procura por essa vacina? As gestantes procuravam muito saber se ela seria disponibilizada ou não? Como é que era isso?
Nós tínhamos uma procura, nós tínhamos uma procura bem grande. As gestantes, assim, ó, a partir do momento que elas entravam nas 28 semanas, que o obstetra comentava da possibilidade de procurar na rede privada enquanto não disponível no SUS, elas vinham até nós. Tipo, com aquela ansiedade de saber quando que chega, será que até tal data a vacina vai estar disponível? E nós não temos, como não tínhamos um calendário de data com as remessas que chegam. Então, assim, para nós ficamos sabendo na quarta-feira que a vacina chegaria na sexta-feira em Passo Fundo para serem retiradas, e a partir da segunda-feira, agora, dia 8, Lagoa Vermelha estava vacinando. Então, tinha uma procura bem grande. É uma vacina assim, ó, que tem uma aceitação muito boa, porque às vezes é difícil você trazer o paciente para receber determinadas vacinas, né, Rudimar? E essa não, essa está fazendo com que elas procurassem antes de estar disponível ainda.
Chegaram 83 doses. Existe uma programação de quando virá mais, Malvina, ou não?
Ainda não recebemos a data para a segunda remessa, mas com esse saldo de 83 doses que nós recebemos e pela distribuição que a gente fez nas unidades, está suprindo a procura. Não estamos assim, claro, hoje nós estamos aqui divulgando, daqui a pouco a gente vai chamar um número maior do que é a nossa expectativa. Uhum. Mas assim, vamos torcer que logo nos próximos dias estaremos recebendo mais doses.
Muito bem, aproveitando essa oportunidade, Leandro, que estamos falando de vacinação, existem outras vacinas que durante a gestação a mulher tem que ficar atenta para fazer? Existe um calendário vacinal para gestante, Leandro?
Existe. Então, por isso que, como a Malvina sempre colocou, sempre é importante ela conversar com o obstetra, né? O responsável. Ele vai orientar a data, tem a DTPA, que é, né, que a gente sempre pede, das hepatites. Então, é sempre orientado pelo médico quando deve fazer a vacina. Eu acho que é bem importante deixar bem claro, Rudi, a importância dessa vacina que a gente está falando, porque 75% das internações hoje respiratórias de bebês é pela bronquiolite, né? Uhum. E quem já teve uma criança com bronquiolite sabe a dificuldade que é lidar.
Sim. Porque e o quanto agrava uma situação assim, né?
É muito grave. Daí, assim, é uma doença que ela não usa antibiótico, tá? Ela não tem tratamento porque é um vírus. Então, é somente cuidados, observação. Mas o sofrimento do bebê com bronquiolite é muito... ele é pesado. Por isso que eu digo hoje, a gestante receber a vacina e através dela o bebê receber o anticorpo. Então é muito importante e quantos bebês vão ajudar, né, a partir de agora do que vão nascer.
Com certeza. 11h22, nós vamos para o intervalo comercial. Na sequência a gente volta. Vamos continuar abordando esse assunto e ampliando um pouquinho sobre a importância do calendário vacinal, da caderneta de vacinação, tanto para gestante quanto para criança depois que ela nasce. Então a gente já volta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Estamos de volta, 11 horas com 30 minutos e 22 graus de temperatura. No nosso primeiro segmento, nós conversamos e estamos conversando hoje, os nossos ouvintes que acompanham a programação, com a Malvina Lima, que é responsável pela sala de vacinas central aqui do nosso município. O Leandro Mistura, que é enfermeiro da Secretaria Municipal de Saúde. Nós falamos anteriormente sobre a vacina da bronquiolite, que a partir de agora está disponível pelo SUS e Lagoa Vermelha está vacinando. Gestantes, a partir de 28 semanas de gestação, já pode fazer, então, a sua vacina. Só procurar qualquer sala de vacina do seu bairro ou a central e fazer o encaminhamento. Já que falamos de vacinação, eu quero aproveitar para falar da caderneta de vacinação, as carteirinhas de vacinação, tanto da gestante quanto das crianças, a importância de manter em dia. Como é que é essa dinâmica? Podemos dizer que as coisas fluem normalmente ou, às vezes, algumas pessoas deixam a desejar no cuidado da caderneta de vacinação dos seus filhos, Malvina?
Então, Rudi, assim, nós tivemos agora, no mês de outubro, uma campanha de multivacinação. O que é a campanha de multivacinação? São atualizações de cadernetas vacinais. E tu sabe que uma das coisas que nos surpreendeu, que esse ano nós pegamos, assim, ó, poucas cadernetas onde a situação vacinal da criança estava em atraso.
Uhum.
Porque nós já tivemos situações assim de pegar a criança com 3 anos de idade e não ter as vacinas dos 6 meses de idade. Mas nesse ano, assim, já melhorou. Então, assim, significa que os pais estão mais conscientes, estão levando à risca e estão protegendo, ou seja, estão vacinando seus filhos.
A época da pandemia foi o pior momento da vacinação, porque as pessoas acabavam não saindo muito de casa. Foi ou não, Malvina?
A pandemia, na verdade, até pela situação de priorizar a vacinação da Covid, então, assim, deixou o esquema vacinal de rotina das crianças um pouco a desejar, pelo fluxo, pelos cuidados que deveria ter. Então, naquela época, no ano seguinte, assim, nós encontramos bastante crianças onde a caderneta estava desatualizada. E uma das coisas, assim, a caderneta desatualizada, isso vai prejudicar a criança não só na saúde, mas até para conseguir uma matrícula, para conseguir a entrada ou numa creche ou no primeiro ano na escola, não consegue se não tiver com as vacinas em dia.
Tem que levar à escola, é um documento que exige, é obrigatório esse documento, né?
Isso aí, a caderneta de vacinação é um documento, para matrícula é obrigatório.
E são muitas vacinas, Leandro, muitas vacinas que são disponíveis, que são ofertadas pela rede pública?
Tem bastante, só lembrando, tem o Bolsa Família também, né?
Sim, verdade.
A sua família também necessita da atualização da carteirinha, senão da carteirinha. Pode perder.
É.
E se perder, olha, tem gente que perde dificilmente e consegue recuperar de volta.
Sim.
Então a gente dá uma importância na... Tem bastante, né? Eu acho que a Malvina é mais...
Experiente nesse assunto.
Vacina,
desde,
né,
que, tá desde que nasce já tem vacina para fazer, né, Malvina?
Na verdade, a criança nasce, Rudy, e lá no hospital mesmo, ela já recebe a primeira dose da hepatite B, que deve ser vacinada nas primeiras 12 horas de vida da criança. E depois que chegou no nosso mundo, assim, até 1 ano e 3 meses, eu vou dizer assim, ó, não é todos, mas praticamente todo mês tem que fazer uma visita na sala de vacinas.
Uhum.
Então, a gente tem assim mais de 19 vacinas. Claro que tem vacinas que têm esquemas diferenciados, tem vacinas que são dose únicas, tem vacinas que são esquema de 3 doses, com um intervalo de 2 meses entre elas. Então, e isso prejudica quando está atrasado a caderneta da criança. Porque o que acontece? Vamos colocar uma penta, que é difteria, tétano, coqueluche, hemófilos e hepatite B. Se a criança atrasar a primeira dose, ela vai atrasar todo o esquema vacinal dela. Então, por isso que tem que priorizar. As vacinas têm idade mínima para serem recebidas e têm idade máxima para serem recebidas. Então, e isso sempre a gente anota, marca, apraza, vamos dizer assim, na caderneta de vacinação, quando que a criança tem que retornar.
Tem que retornar. E aí entra, né, Leandro, a responsabilidade dos pais, dos responsáveis. É uma coisa que eu sempre digo. A criança não vai dizer, ó, mãe, eu quero fazer vacina. Ela não vai lembrar, ela não sabe que tem que se vacinar.
Não, nem vai querer.
Nem vai querer, inclusive, né? Mas aí entra a responsabilidade dos pais em ficar atentos a isso, porque é importante, muito importante para a criança.
Eu acho assim, Rudi, a carteirinha já tem, né, escrito lá o mês, a dose, o que você vai... Então você pode pegar a carteirinha e dar uma lida, né, para ver. Eu acho uma coisa bem importante que às vezes o pessoal procura muito, Rudi, é do tétano. O pessoal pisou num prego hoje, ele sai desesperado para fazer o tétano.
A vacina do tétano.
O pisão que você teve hoje, se você fizer a vacina hoje, não vai mudar nada?
Sim.
Então você precisa estar com a tua vacina do tétano em dia. Para quando você pisar no prego...
Você está protegido. A vacina antitetânica, ela é a cada 10 anos... Que ela é feita, né?
Isso, a vacina antitetânica para adulto.
Sim.
Ela tem que ter o esquema primário de 10 doses, pode ter sido lá na infância, mas depois sempre a cada 10 anos uma dose de reforço.
E até que idade, Malvina, tu disse, desde que nasce e até uma idade máxima, a criançada tem essa caderneta de vacinação para deixar em dia. Qual é a idade que chega até então, tem que ter tudo bem acompanhado?
Na verdade, o esquema primário até os 4 anos de vida, para aqueles pais que levam a caderneta em dia bem certinho, até os 4 anos de vida, a criança completa o esquema vacinal infantil.
Uhum.
Mas vamos supor assim, acontece, até ele não para tipo assim, ah, eu não vou levar porque tem essa idade maior para fazer. É para aqueles casos, a criança está doente, a criança está fazendo um tratamento com imunoterapia, que não pode receber a vacina naquele momento. Então, assim, ó, tem vacinas no calendário básico que o Ministério da Saúde autoriza até os 6 anos de idade. Então, crianças com 6 anos, 11 meses e 29 dias conseguem atualizar algumas vacinas que deveriam ter recebido até os 4 anos de idade. Uhum. Mas isso, assim, ó, são para aqueles casos esporádicos, quando a criança não pode ir na idade preconizada, que é a idade mínima para receber a vacina.
Nós tivemos recentemente surtos de sarampo no estado. Aconteceu porque daqui a pouco as crianças ou as pessoas não estavam devidamente vacinadas, Malvina?
Na verdade, o sarampo estava erradicado nacionalmente, sim, né, Rudy? Então, assim, já tinha... E isso nós conseguimos graças à vacinação. Pela doença ter sido erradicada, acreditava-se que não circulava mais, sim, o vírus. Mas, assim, outros países têm, então o vírus acaba circulando. E se você não é vacinado, você acaba contraindo a doença. Então, nós tivemos caso, tanto nacional quanto casos aqui no Rio Grande do Sul, de sarampo e por pessoas não vacinadas.
Adultos também têm vacinas para manter em dia, Malvina?
É, então, assim, ó, a gente trabalha, na verdade, com a caderneta de vacinação da criança, caderneta de vacinação do adolescente e caderneta de vacinação do adulto e caderneta de vacinação da gestante. Uhum. Então, nós temos todas essas cadernetas. Cada faixa etária tem algumas vacinas preconizadas, adulto também. Então, assim, agora tem uma escola que está oferecendo curso técnico em agropecuária e técnico em veterinário, e eles estão exigindo a caderneta do adulto. Então, assim, o que que o adulto vai ter que comprovar para se considerar vacinado? É a vacina antitetânica em dia, uhum, é a tríplice viral, que é sarampo, caxumba e rubéola, a vacina da febre amarela e a hepatite B. Isso são vacinas, a grande maioria, com exceção do tétano, são vacinas que nós recebemos lá na nossa infância. Uhum. Então, como nós falamos antes, caderneta de vacinação é um documento. Hoje nós temos o sistema informatizado, mas é um sistema informatizado de 2017 para cá. Antes é só a caderneta de vacinação. Então, nós adultos, é difícil encontrar, sim, nosso esquema vacinal dentro do sistema informatizado.
Então, por isso a importância de ter responsabilidade com esse documento. Guardar bem esse documento.
Aí, ah, Malvina, mas eu fiz as vacinas, mas eu não tenho a minha carteirinha de vacinas e eu preciso para fazer a matrícula. Infelizmente, vai ter que receber as vacinas de novo para nós considerar essa pessoa vacinada e ter certeza que ela está imunizada.
A vacina da Covid, ela está no calendário vacinal hoje das crianças, das pessoas, enfim, Malvina?
Isso, então, assim, a vacinação da Covid, ela passou por várias mudanças desde que nós recebemos ela. Então, vacinação da Covid hoje é caderneta, é rotina para nós. Todas as pessoas acima de 60 anos, crianças até 5 anos de idade e gestantes. Então, essas três grupos é rotina. É uma vacina que está no calendário básico para receber a vacina. Nós, população geral, o ideal daí é ver a situação vacinal do esquema privado para ver qual que é, uhum, a dose seguinte para receber.
E a vacina H1N1, essa que quando começou essa vacinação era uma loucura, que as pessoas buscavam, compravam, porque não tinha para todo mundo. Como é que está o esquema vacinal da H1N1?
H1N1, esse ano de 2025, também teve essa mudança no calendário básico. Antes ela era campanha para aqueles grupos onde eram contemplados com a vacina. Passou por essa mudança também. Crianças até 5 anos de idade, gestantes e idosos, ela é uma vacina de rotina. Então, o que significa rotina? Não é só no momento da campanha. Ah, é lá em março, em abril que teve a campanha, é só nessa época que vai ser vacinada. Não, a vacina vai estar disponível e durante o ano, qualquer um desses grupos que procurar vacinação vai ter direito.
Muito bem. 11h41, precisamos instalar. Viu? Disse que passava rápido, né? A gente sempre tem bastante assunto para conversar. Eu quero agradecer a disponibilidade de tempo de vocês terem estado conosco. Com certeza, essas informações são muito importantes para a nossa comunidade. Malvina, obrigado pela presença. Bom trabalho.
Muito obrigada, Ruth. Obrigada aos ouvintes.
Leandro, obrigado também pela presença. Estamos aí sempre à disposição.
Valeu, Rudy. Obrigado. Obrigado, ouvintes. Estamos à disposição de vocês.
Muito bem. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho eu volto já para os encaminhamentos finais do nosso temática de hoje.
Tua Rádio. Oneric Supermercado. Toda terça-feira, ofertas fresquinhas no Hortifruti.